parte área de produto como a gente conhece hoje, que já é diferente de como a gente conhecia 2 anos atrás, né? Que é isso que a gente está falando aqui.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo nesse episódio tá ele, trazendo o poder do roxo para esse episódio. Ricardo Tadashi, tudo bem com você? Agora você é amigo de Harry Buffett. Vem, Tadashi.
Sabia que isso ia dar margem para você. Eu tinha certeza que ia dar margem para você, mas tudo bem, pessoal? Obrigado novamente por estar me chamando aqui. Finalmente, inexplicavelmente, o Chiodi falava que minha agenda não tinha horário, mas agora eu tenho, então estou voltando, né? Obrigado.
É isso. É porque hoje ele é PM, antes era GPM. E...
Nossa, que absurdo.
E como é cargo de gestão, subiu a cabeça, você, sabe, você que deu play sabe como que as pessoas de produto trabalham com ego. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado, e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes, voltada a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPay, Gympass, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Project Gurus, claro, você tem um incentivo de R$600 usando o cupom PRODUCT_GURU, sem o S no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. A complexidade vai matar a área de produtos? Não sei. Vamos descobrir hoje, porque cada vez mais a área de produtos vem recebendo camadas de complexidade, seja no dia a dia através de frameworks, metodologias e boas práticas, que ganham mais importância que os resultados no fim do dia, como também uma invisível barra colocada que divide as pessoas de produto entre boas ou ruins, dependendo se você fizer o curso X, o evento Z, e seguir os gurus de produtos. E por fim, a complexidade máxima que a gente vê hoje na área de produto vem sendo colocada em vagas de emprego. Exigências absurdas e tão complexas que é difícil de ser entendido. Por isso, hoje vamos falar com ela, que é uma pessoa de produto movida por empatia e dados. Seja bem-vinda ao Project Gurus. Fernanda Vidal, tudo bem com você?
Tudo ótimo, muito obrigada por terem me convidado. E é isso aí, vamos com tudo.
Então, vamos começar com tudo, que é sabendo qual é a sua história.
A minha história. Bom, eu sou designer, né, de formação, trabalhei muitos e muitos anos como designer, acho que eu estava fazendo umas contas aqui, acho que eu já trabalho há uns 14 anos, né? Eu sou uma senhora, né, quase na área de produto, porque todo mundo hoje tem 27 anos menos, né, então é bem, bem show. Eu sou designer, trabalhei com todo tipo de design, assim, eu trabalhei desde a época ali da Abril, revista, participei de transformação digital dentro da Abril, fiz revista digital, enfim, foi, né, foi chegando ali até onde eu tô hoje. Na Saraiva foi a primeira vez que eu trabalhei com uma organização de produto, talvez, né? E ali foi também onde eu acabei ganhando ali um chapéu duplo por um tempo, né? Então, era o X e também fiz ali o papel de PO durante quase um ano, até que aí sim eu fui chamada e convidada para ser PM, né? Lembrando que naquela época nem existia PM, na primeira época, né? Antes de eu ganhar os dois chapéus ali. Então, tudo mudou muito rápido, eu acho que continua mudando, né? Até você fez essa introdução aí sobre como é que as vagas são descritas hoje em dia e os processos seletivos também, que você quase tem que mandar o tipo sanguíneo, né? Isso também é bem confuso, porque é muito complexo mesmo. Então, eu acho que continua mudando e a gente pode discutir isso mais ao longo do programa.
Ô, Tadashi, será que foi ela que foi pioneira do cargo PM?
Eu acho que ela ajudou a causar o mercado, né, de PO, PM.
A PM. Foi ela que...
É.
Nossa. Não, agora tem POM. P-O-M.
Que?
POM.
Que
Project
é isso?
Operations Managers.
Putz. Tem também o Product... como é que é? Technical Product Manager. Também
esse
agora.
Essa sigla é a melhor.
Você já vi muito, bastante na gringa também, né? Você vê bastante assim a galera trocando com isso.
Ô Fê, você disse que começou como design, e aí que você, acho que, não sei, é daí que você aprendeu o lance empatia, que na maioria das pessoas de produto não existe, né? Infelizmente. Mas, que a gente, não, mas as pessoas de produtos não têm muita empatia, mas elas estão desenvolvendo isso conforme trabalham na área de produtos. Pois. E foi assim até o Saraiva, né? Até, pô, falecido
até o
Saraiva.
É muito bom.
Falecido a Saraiva? O Saraiva, a Saraiva? É, o Saraiva ou a Saraiva? Não sei.
É que a Saraiva da família Saraiva e tem o Saraiva, né? Então, ficou muito bom isso aí.
Mas, enfim, a falecida... Livraria, Saraiva. Olha, melhorei. Que deixou saudades. Não sei se ainda tá vivo, não sei.
Tá, o e-commerce tá vivo ainda.
Puta, precisa fazer comercial, então, porque eu só compro o livro da Amazon. Desculpa, pessoal da Saraiva.
Tá, depois inclusive disso, o motivo pela Saraiva ter morrido, olha aí, já.
Eu ajudei, desculpa. Peço desculpa, eu deveria ter comprado o livro do Mike Kagan na Livraria Saraiva online. Desculpa, desculpa. Foi até ali, né? Aí depois você migra para a posição de PO, PM, use a sigla que quiser. E depois você vem como PM em grandes empresas no Brasil, né? Empresas até hypadas, né? Que é o sonho, se você fizer uma lista com os APMs aí, ou até mesmo as pessoas mais antigas na área de produtos, elas vão estar no top 5 da maioria. Uhum. Como foi essa mudança, né, de design para produtos? O que mudou na sua cabeça e o que você trouxe de design para esse mundo cão de produtos?
Bom, na Saraiva foi onde eu virei, de fato, produto, né? Então, lá eu era o X, então eu cuidava de um projeto, é um projeto produto, ali você não consegue muito determinar, mas era um produto que eu acabei fazendo as duas posições por um tempo, depois eu fui convidada a virar, de fato, PM, né? PO, PM, enfim, exatamente isso, não dava muito para entender. De fato é que, naquele momento, eu não era mais o X, eu não era mais designer, e a primeira coisa que mudou na minha cabeça, e eu fui entender isso só, na verdade, quando estava na Stone. Então, eu demorei um tempo para entender o que estava acontecendo ali, né? Porque eu estava me sentindo, talvez, até incapaz ou muito cansada, mas sem a sensação que eu tivesse entregado nada, sabe? Acho que isso é uma coisa que acontece muito com a gente, assim, de produto, né? A gente faz muita coisa, mas a gente tem uma ação quase invisível em algumas coisas, né? Então, essa entrega, ela acaba sendo muito mais do desenvolvedor, do designer. Então, é meio louco isso. Essa foi a primeira coisa que mudou na minha vida, tá? A primeira coisa que mudou é que eu me via fazendo muitas reuniões, falando com muita gente, fazendo 1 milhão de alinhamentos, fazendo documentação, tentando trazer estratégia da cabeça de uma pessoa que estivesse lá na frente para fazer aquilo fazer algum sentido, não só para o time, mas também para o usuário. Então, essa, inclusive, é uma coisa que eu acho que eu trouxe muito da minha experiência como designer, né? Quando você fala empatia, acho que tá meio hypada essa palavra também, empatia, né? Mas eu acho que quando você estuda design, você aprende que existe forma e função, e a função sempre vem atender alguma necessidade de alguém, né? De uma pessoa. Então, acho que isso que me ajudou. Mas a primeira coisa que mudou, real, assim, é que eu não via mais as coisas como inteiramente minhas, né? As entregas, assim. Então, quando eu era designer, sei lá, eu tava fazendo uma pesquisa com o usuário, tava desenhando uma tela, tava atendendo um fluxo, eu conseguia desenhar ele do começo ao fim e eu via aquilo como uma entrega minha, né? Claro que sempre com colaboração de várias pessoas, de várias áreas, mas era uma coisa que eu era de fato responsável, que eu fazia, sabe? Você parava ali uma hora no seu dia, abria alguma coisa, não tinha ninguém falando com você e você fazia. Acho que essa foi a primeira grande coisa que eu vi mudar, né, no jeito que eu trabalhava, assim. E eu demorei muito para perceber isso. Como eu disse, acho que foi quase um ano ali lidando com esse cansaço mental, sabe? Às vezes muito discutindo isso com gestores, né? Tipo, ah, acho que eu não estou entregando nada. E aí essas pessoas com esses olhares também cuidadosos, nem sempre, né? Mas a maioria das vezes, que conseguiam ali junto comigo tangibilizar de fato o que a gente estava entregando, sabe? Olha lá, a gente, né? Eu, no caso, mas sempre a gente. Então, acho que essa foi a primeira coisa que mudou. E o que eu trouxe como a minha experiência de designer, acho que foi muito esse olhar, não só para negócio, né? Porque acho que quando você fala que as pessoas de produto têm pouca empatia, talvez você queira dizer isso, né? Acho que a gente fica muito ali nos ponteiros do negócio, os ponteiros do não sei o quê e as metas, e a gente nem sempre pergunta para o cliente que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, se aquilo está resolvendo algum problema, sabe? Então, acho que é isso que eu tenho de maior... Como é que eu posso dizer? Acho que de maior força, assim, né? Quando você entra numa empresa e tem vários PMs, acho que todos eles são meio complementares. Eu acho que é esse olhar que eu acabo trazendo muitas vezes.
Antes do Tadashi entrar numa parte mais filosófica, aí, porque ele gosta dessas coisas, a gente agora descobriu o que você trouxe da sua experiência como UX, como uma criativa para esse mundo cinza que é de produtos, né? Você trouxe cor da empatia, é isso. Você trouxe um olhar mais empático. Mas o que fez você mudar de design para PO, né? Assim, eu entendi que lá você tocava, se era o XPO, eu gostei dessa sigla, o XPO, tudo junto. Ela fazia a telinha e mandava o time desenvolver, é isso. Escrevia história
e fazia tudo, exatamente.
Olha aí, é o que muitas pessoas de produtos fazem em algumas empresas por aí, mas deixa quieto. O que fez você migrar para a área de produtos? O salário, né?
Na verdade, eu tive esse argumento da pessoa que me convidou, tá? Sendo muito honesta. A pessoa me falou, olha, veja bem, se você quer ganhar dinheiro, foi bem assim, tá? Acho que você deveria migrar pra cá. E aí eu aqui, bem trouxa, posso falar trouxa aqui? Acho que posso, né? Eu aqui, bem trouxa, como
pô,
mulher...
Isso é o menor dos problemas.
Eu aqui, inclusive, bem trouxa, fiquei acho que quase 2 anos com o mesmo salário, né? Porque a gente poderia também ficar aqui horas discutindo como é que é o mercado de trabalho para mulheres, né? Mas acho que não vem ao caso agora. Podemos chamar outras colegas para discutirmos juntas. Mas o que aconteceu na real, assim, sendo muito, muito transparente, é que foi uma coisa muito natural, né? Até o caso de eu ser o X e virar PO, ninguém me disse assim, né? Ah, agora você é o XPO. O que aconteceu é que não tinha ninguém fazendo esse job. E eu, por ser uma UX que tinha bastante experiência, comecei a perceber que a gente precisava de certa organização, precisava comunicar as coisas. Então, eu fui muito correndo para o produto nascer mesmo. Acho que foi isso que aconteceu. E aí, por conta dessa minha né, proatividade, eu acabei ganhando todos os jobs. Então, fica aqui essa dica. Gente, nunca peguem os pratinhos que estão no chão, que caíram, que não são seus, porque eles viram seus. E aí eu tava ali malabarista com 1000 pratos, mas foi muito legal para mim, na real, porque aí eu fui aprender a escrever história, fui fazer curso para saber o que que era essa coisa de produto, o que que era CPO, o que que era Scrum, eu nunca tinha trabalhado com nada disso, né? E aí, pelo meu interesse mesmo, e acho que talvez habilidade, como a pessoa que me convidou falou, eu acabei realmente virando PM, então acho que tinha ali um mix de vontade e algumas skills, né? que acho que eu tenho que corroboraram ali naquela hora para eu ser convidada. E aí foi um convite assim, Fê, a gente acredita em você, a empresa está com você, quer testar? Quer fazer isso? E eu falei, por que não? Não é mesmo? E aí fiquei nessa e quando vi já tava, né? Mas assim, sendo honesta, às vezes eu fico um pouco pensando, né? Falo, gente, mas eu falo com tanta gente o dia inteiro, né? São sei lá quantas reuniões, não sei o quê. Será que não era massa voltar a ser designer? Tem uma mulher que é designer, né? Então, às vezes acontece isso, tá? Mas acho que o principal é que eu gosto muito de CPM, porque eu gosto muito de pegar o probleminha lá no começo e ir construindo ele com todas as pontas até ver ele virar ou não uma solução, né? Ou virar um problema maior. Mas, assim, eu gosto muito dessa coisa... É, de ver as coisas no macro, sabe? Então, acho que, enfim, acho que é um caminho meio sem volta.
É, você me fez lembrar uma frase que escreveram em uma das lousas no andar de uma empresa onde eu trabalhava, que estava escrito assim, toda proatividade é castigada.
Eu queria me abster desse comentário, porque eu também já vi em lugares que eu passei. Mas, acho que até a gente estava brincando um pouco das siglas, mas como o Chod fala, no final das contas eu sou chato. Até relativamente gosto um pouco, não da sopa de letrinhas, nem de usarem um cargo como pedestal, né? Que acho que é o que hoje o maior problema não é a sigla, né? É alguém querer achar que vai ser maior que o outro por conta de uma sigla. Isso que é o problema. E não só o acho que a forma de identificação que a gente tem para as pessoas, eu acho bem válido. Eu fico brincando com, agora, a onda do APM, mas não é por conta da função da APM. É que a gente tinha até comentado outro dia, pediram funções, não entendem, pedem um APM com um nível de senioridade, e então isso só mostra que as empresas estão utilizando isso basicamente para cargos e salários, e não para a função da pessoa de fato, né? E aí, acho que até um pouco para entrar no assunto, que foi bem bacana, o Chod falou da sua mudança, né? Você, como todo mundo, não tem faculdade de produtos, né? A gente acaba migrando de alguma área. E como que... Você falou um pouco, assim, dessa experiência do prato, né? Mas você atuava como UX e PO. A gente até tá falando de UX PO, da sigla como um todo. No dia a dia, assim, como que você conseguia... Você falou de equilibrar o prato, acho que até para o pessoal entender, né? Como que você fazia isso? Como que, de fato... Era a cobrança, porque a gente sabe que no final do dia também tem uma cobrança e você fica, pô, eu vou responder mais como UX, vou responder mais como PO. Como que era isso lá, principalmente na empresa que você teve essa experiência?
Tá, é bom você ressaltar isso mesmo, porque eu não acho isso saudável, eu acho que tem zero glamorização nisso. Eu acho que eu só consegui fazer isso porque eu tava... O momento da empresa era um momento muito específico, que era assim, não tinha desenvolvedores para todas as squads. Então, a squad onde eu estava sem desenvolvedores e ficou assim por 3 meses. Então, quando eu entrei, é muito louco isso, porque é isso, né? Ah, esse produto aqui é prioritário, mas assim, né? Não é ao mesmo tempo, porque ninguém coloca ninguém lá para fazer nada. Então, quando eu entrei lá, eu tive muito tempo para ser só o X, essa é a real oficial. Então, eu fiz todos os levantamentos, eu fiz todos os... protótipo, validação de hipótese, tipo, eu realmente consegui fazer muito bem isso, até a hora que eu, por proatividade, por não ter ninguém fazendo, comecei, de fato, a fazer essas coisas, né, criar história, tentar bater, então, quais eram as estratégias que a gente estava movendo com aquilo, nem falava tanto de estratégia, mas muito mais mão na massa, assim mesmo, tipo, ah, pra gente criar essa categoria nova, eu tenho que falar com a galera de cadastro para conseguir movimentar uma categoria inteira dentro do site com SKU XPTO. Então, assim, como eu tive tempo e não tinha desenvolvimento, eu não tava correndo, né, com as sprints, tipo, eu não tinha que ficar duas, eu tava muito adiantada nas coisas de design, né, tipo, de telas e tudo isso. Então, eu consegui fazer isso, né, comecei a experimentar essa coisa de fazer outra coisa enquanto eu já fazia uma, porque eu tive tempo, e não porque me deram tempo, porque não tinha gente para fazer aquilo que eu tava projetando para fazer aquilo e realmente virar alguma coisa, né? Então, acho que é só por isso, tá? Eu acho que é até importante a gente colocar isso, só por isso que deu, Eu mantive isso ali, conto essa história, porque realmente é a minha história, né? Foi assim que eu acabei virando produto. Mas aí, quando o time chegou, gente, aí o negócio já ficou bem mais bravo. Eu acho que é até por isso que depois de um tempo, né, eu acabei virando PO mesmo, né? Eu já não era mais designer. Mas foi só por isso, gente.
Então, as empresas não deveriam seguir esse modelo, né? O
Não, não
XPO.
tem como, não tem como. Não, acho que nem existe mais, assim. Acho que quando eu passei por essa experiência, outros colegas na mesma empresa também já tinham passado por essa experiência nessa mesma empresa. E se você olhasse no LinkedIn essa época, 2017, assim, dois, não lembro mais, 2016, 2017, era comum, tá? E aí eu não sei se era comum, porque essas empresas estavam fazendo produto, entre várias aspas, então, assim, elas queriam ter esses squads, esses grupos de pessoas multidisciplinares, mas elas não tinham ainda, então elas rodavam meio como projeto, quase, saca? E aí dava para fazer isso, ou sei lá o quê, né? Mas, assim, a minha experiência dentro da empresa que eu tava, a minha história e pessoas próximas a mim, acho que era muito porque era mais uma pegada de projeto do que de produto, né?
Queria até puxar um ponto bem rápido que você falou na sua fala ali, para pegar até uma percepção sua, principalmente, né? Achei bem legal do que você falou, né? Você estava bem adiantada, mas é porque, posso falar uma coisa meio de, vai parecer a minha idade real, mas há males que vêm para o bem, né? Baita jargão antigo, né? Mas, assim, do seguinte ponto de que, como você estava sozinha e não tinha uma cobrança de entrega, você tinha um tempo bom, um tempo razoável, que você falou, para realmente enxergar a frente. Você entende que esse tempo, principalmente para as pessoas de product designer agora, né? Agora a gente olha para o âmbito geral, elas é necessário de fato esse tempo a mais? Porque às vezes a gente fica falando de dar tempo para o PD, para o UX, ou para o UI que está sendo UX, e a gente também acaba, as empresas acabam colocando tudo no mesmo pacote, mas. E a gente fala um tempo de duas, de uma sprint de 2 semanas, de 1 mês, e às vezes isso é muito concorrente com as entregas, né? Você acha que seria de fato um modelo para repensar mais, ser mais saudável, né? Conseguir aplicar mais qualidade, que eu acho que a gente usa muito o product design no final do dia, a gente esquece, para mim um dos principais fatores é a questão da qualidade ali, né? E mexe muito com a qualidade do produto, um bom trabalho de como um todo, desde a parte do research até a entrega final do artefato ali do, enfim, da entrega, né? Você entende que seria mais saudável mesmo, que é um melhor cenário?
Com
Artefato.
certeza, artefato. Com certeza. Eu acho que assim, se eu vou falar isso, a gente vai abrir um outro tema que eu acho que tem muito a ver com o tempo e espaço das startups, sabe? Que é uma coisa que eu tenho refletido muito e tenho falado muito sobre isso com os meus colegas mais próximos, assim, que trabalham com isso. Até aqui em casa a gente discute muito isso. Eu acho que não só o tempo do designer, tá? Que é o que você falou, o designer que virou PD e virou PD por quê, né? A gente fala, ah, virou PD porque o salário vai ficar maior. Na verdade, não, é igual o PM, virou PD porque tem que fazer 1 milhão de coisas, entendeu? No mesmo cargo. Basicamente, eu acho que é isso que aconteceu. Essa condensação de coisas, de várias coisas que viraram uma posição só, né? Mas aí, enfim, outro podcast é esse. Mas eu acho que sim, eu acho que esse tempo até de validação, né? Quando a gente está falando de comportamento, de como as pessoas usam as coisas que a gente faz, a gente precisa de tempo para validar essas coisas, para conseguir ver se de fato que a gente está pensando, né, nas grandes estratégias e tudo mais, isso está fazendo sentido, porque no fim, nenhuma estratégia vai para frente se as pessoas não usarem o que você está fazendo, essa é a real, né? Então, assim, isso tem realmente um tempo. E é muito louco a gente falar disso, porque eu estou já há 4 anos como PM, né? Mas eu olho para a minha carreira como PM e eu olho para trás e eu fico pensando no Dr. Saraiva, porque lá, de fato, eu consegui experimentar essa coisa de dar tempo para a gente conseguir ver as coisas se movimentando e aprender de fato com as coisas que a gente está fazendo e começar a melhorar aquilo que a gente já fez, sabe? E é muito louco isso, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o time de startup. Sim, respondendo objetivamente, eu acho que sim. Um trabalho de design bem feito, assim como um trabalho de produto bem feito, eu posso falar de tecnologia também. Tecnologia é a mesma coisa, né? A gente precisa de mais tempo, sim, de codar, de fazer os reviews, de tentar entender qual que é a melhor tecnologia. Então, acho que sim, acho que tempo é uma coisa fundamental para a gente ter produtos mais consistentes mesmo.
Ô, Fê, a complexidade vai matar a área de produtos?
Talvez ela mate a área de produto como a gente conhece hoje, que já é diferente de como a gente conhecia 2 anos atrás, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Por exemplo, eu ser designer e virar PM tem muito a ver com uma modinha que acontecia há 4 anos atrás, né? Que era, não, nossa, cabeças de designer são muito boas para produto, porque eles trazem empatia, eles tinha esse papo, né? Eu lembro que eu fui numa conferência, acho que era o Willa. Eu não lembro, acho que já mudou o nome dessa conferência. E lá várias empresas gringas, principalmente dos Estados Unidos, tá? Os caras vinham com esse discurso muito forte. Acho que até por isso que eu acabei virando PM, porque, né, isso estava acontecendo naquele momento ali. E aí isso era muito legal. Nossa, designers têm empatia, discover, vamos fazer discover, não sei o quê. E aí o que eu sinto de uns 2 anos para cá, mais assim mesmo de 1 ano e meio para cá, é que virou dados agora, né? Os PMs têm que saber fazer queries maravilhosas e fazer ao vivo ali no call e puxar não sei o quê da tabela. Ou seja, isso tá gerando mais complexidade para um papel que já não é bem estabelecido, né? Tipo, o que que você. A gente já falou isso, né? Não tem faculdade para virar product manager. Não tô aqui falando que precisa ter, não, tá? Eu acho super legal a gente poder ter pessoas que vêm de vários contextos diferentes. Eu acho que isso realmente ajuda a gente a fazer produtos melhores, de verdade. Não é balela isso, tá? Vendo a minha experiência, tendo trabalhado com pessoas que vieram, sei lá, que trabalham em coisas muito diversas. Eu já trabalhei com pessoas que vieram da psicologia e que trabalharam com psicologia e viraram PMs. Então, assim, eu acho muito legal mesmo. Mas eu acho que como a gente já não tem isso muito bem fundamentado, saca? O que a gente espera de um PM, né? Porque cada vaga, eu fiz muitos processos seletivos na vida já para PM. Cada vaga é um show, assim, né? Tem coisas muito diferentes. Então, quando já não é bem estabelecido isso, para a gente acabar abraçando outras coisas, é 2 passos, né? E aí vem a complexidade, porque onde nada é definido, tudo pode, né? Então, é isso, né? Esse travesti virou uma bagunça mesmo, basicamente.
Ô, Tadashi, você acha que a complexidade vai matar a área de produtos?
Olha, não sei. Eu acho que vai piorar essa restrição de acessibilidade da vaga. Eu acho que se pede muita coisa, você começa a ser muito seletivo. E isso é um problema gravíssimo, porque você, por óbvio, só vai deixar pessoas que vão ter mais, que tiveram mais privilégios, que conseguiram chegar mais ali, e a gente sabe disso. Então, eu acho que esse é o maior problema, tá? Matar a área de produtos, eu acho que é igual a história de matar mainframe, né? Não vai matar. Eu acho que pode mudar, pode ter um outro nome. Eu lembro que quando eu comecei minha carreira ali em meados de 2010, todo mundo queria ter na assinatura do e-mail PMP. Tem pessoas que ainda têm hoje. O PMBOK continua evoluindo. Então, assim, pode diminuir talvez a relevância. E até por conta dessa exclusão que a gente. Que a gente, quando eu digo área de produtos, a gente acaba fazendo, né? Porque você vê que é processo seletivo, que é como a Fê tá falando, pedem. Não precisa ter um padrão de prova, mas é muito ruim. Vem com 50 mil requisitos para uma pessoa que às vezes está no começo de carreira e ela não teve, algumas coisas que outras pessoas, que na verdade que poucas pessoas tiveram, porque quem tem mais privilégio, por óbvio, é o menor percentual da população. Então, a gente acaba restringindo demais. Eu acho que esse é o meu maior, receio, sabe? E por óbvio, né? Quando a gente fica brincando com essa sopa de letrinha, não é porque é uma questão do gourmet, do glamour, mas, poxa, acho que o Pichotti falou, né? A gente não é empático porque a gente vive na nossa própria bolha. E, de fato, muitas pessoas de produto falam que elas têm empatia, mas a empatia é no âmbito social que ela vive, ela não tem uma visão muito ampla, né, de sociedade, e isso impacta demais, uma opinião, uma hipótese que se vai levantar. Então, acho que isso é muito ruim. E aí, quando você olha para o mundo aberto, né, para o mundo real, as pessoas não têm esses skills, as pessoas não têm esse mínimo, né, esse mínimo que acabam obrigando, que não é tão obrigatório, não deveria ser tão obrigatório. A gente sabe que no dia a dia a gente consegue se virar com outras coisas, né?
Sim, perfeito. Acho que, tipo, isso que você falou várias coisas incríveis agora, mas eu queria falar que de fato, talvez a posição de produto ela já tenha mudado, entendeu? Isso que eu quis dizer, assim, que em 4 anos que eu estou trabalhando com isso, quando a gente fala, você acha que a complexidade vai matar a área de produto? Talvez sim, porque vai virar outra coisa, porque já está virando outra coisa, né? O que você disse aí sobre empatia, sobre acessibilidade, eu acho que sim, a gente tem pouca empatia, porque a gente não pergunta para quem está usando as coisas, o que elas acham. E aí a gente não está furando a nossa bolha de pessoas que ficam lendo os livros XPTO, que vão nas palestras não sei o quê, mas a gente não está falando com as pessoas. Acho que isso, a gente deixa muito isso na mão, assim, ah, isso é o designer que faz, sabe? Isso é o time de operações que faz. Eu não acho, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, inclusive o PM. E você falou uma coisa também que me tocou muito agora, porque é muito verdade isso, né? Você vai olhar algumas descrições de vaga, é surreal, assim. Hoje em dia, inclusive, codar já é uma coisa que está no job description de PMs, assim. Já comecei a ver isso muito, tá? Não é brincadeira, assim. E me preocupa muito, porque eu não tenho essa habilidade mesmo. E se tiver que ter isso, eu já tô fora, que é isso que você tá falando, né? A gente já vai excluir uma galera. E é isso que você falou, no dia a dia é igual aquela coisa, né? Tem que falar inglês, italiano, espanhol e mandarim. Mas aí você chega na empresa e você não fala nada disso, você fala português o dia inteiro. Acho que é a mesma coisa com esses hard skills, sabe? Ah, tem que... eu tive uma experiência, enfim, numa empresa também dessa que todo mundo quer trabalhar, que era isso, assim, do nada, um dia a gente acordou e todos os PMs precisavam fazer, puxar, extrair dados, entendeu? Só que, tipo, isso nem tem como a gente fazer, porque a gente não sabe onde estão as tabelas, a gente não tem conhecimento dessas coisas, e aí a gente perdia muito mais tempo tentando fazer isso para não ficar para trás, entendeu? Não ser a pessoa que não vai ser promovida. Tem isso, né, gente? A gente tem que falar disso. Tipo, ah, não, porque fulana não sabe extrair dados, então ela não está apta a essa promoção. Só que aí a pessoa que tem lá aquela posição tem 1 milhão de coisas para fazer, aí o que eu vou demorar, eu, né, posso falar de mim, para puxar um dado da tabela X, vou demorar 1 semana. Tipo, o tanto de coisa que eu poderia estar fazendo nessa 1 semana, sabe? Tanto de gente que eu enchi o saco para me ajudar a achar onde é que tá e não sei o que lá. Então, acho que essa complexidade, eu não sei se ela vai matar a área de produto, tá, gente? Mas talvez ela mate os PMs. Acho que isso que vai acontecer, tipo, de exaustão mesmo. Então, só para complementar.
Concordo. Me desculpa até se eu expressei errado, né? Que eu não concordava com você. Eu concordo totalmente. A gente está desvirtualizando uma função de produto. É o que você falou, mudamos e hoje ninguém sabe o que é. Aí é a brincadeira que a gente estava falando da sopa de letrinha, né? Porque ninguém sabe se é PO, se é APM, se é PM, se faz query, se daqui a pouco vai ter um acesso numa infra e começar a disponibilizar serviço para o time. Ah, não, pode deixar que eu cuido da infra. Pode deixar que eu faço tela. Então, acho que, de fato, isso é um... Vai desvirtualizar demais, né? A gente, daqui a pouco, o que o PM... O PM vai virar, daqui a pouco, sabe o quê? Novamente, voltando, né? Tô ficando velho. Quando a gente viu o gerente de projeto lá atrás, principalmente no mundo de tecnologia, a gente fala sempre... Era dois cenários. Ou era uma pessoa de business, ou era uma pessoa de tecnologia. Aí falavam que a mosca branca do mercado,
exatamente,
dos GPs, era quem sabia tecnologia e business. Então, criamos a mosca branca em 10 anos, protótipo de área de produtos, e agora está totalmente desvirtualizado, que é o que você falou. Pede pré-requisito que no final do dia, o mínimo que a pessoa de produto deveria fazer, não está fazendo, e aí daqui a pouco a pessoa sabe puxar query, e o mais importante, que é interpretar os dados, não sabe. E aí a gente está pedindo, induzindo...
Pedir, né? Ou falar quais dados. É.
Total.
Eu não vou emitir minha opinião sobre isso, claro. Só vou pedir para você que deu play, está ouvindo esse bate-papo muito gostoso, que estamos falando aqui. Olha o som da água, é isso. É a menina Fernanda tomando sua água mineral. Mas enfim, relaxa, Fê. Vá, depois de ouvir esse episódio, role um pouquinho. Isso aí é zoeira, tá? Não é um pouquinho, você vai rolar um pocão mesmo. É o feed do PG aqui no seu player de podcast e procure o episódio do Alexandre Magno. Esse episódio, ele faz uma revelação, não sei se é revelação, mas ele Ele joga uma profecia sobre a área de produto que o Product Manager de hoje é o Project Manager de amanhã. Porque a área de produtos está cometendo o mesmo erro que a área de projetos cometeu lá atrás. E ele tece, ele fala sobre o que ele acha disso e etc, etc. Então, vale a pena ouvir. Ô, Fê, a gente falou algumas coisas, né, nesse momento sobre complexidade e etc. E uma coisa que foi dita, eu acho que pelo Tadashi, foi sobre a exclusão, né? Conforme você vai inserindo um hard skill ou um soft skill numa descrição de vaga, você vai filtrando as pessoas ali, né? Automaticamente. Mas existe filtros invisíveis. E aí vai alguns filtros, né? Pessoas pretas, LGBTQIA+, pessoas de regiões periféricas e de faculdades que não são renomadas. E assim por diante. A área de produto é conhecidamente por mim. Isso, acho que o Tadashi está aqui, Fê, você já é velha na área de produtos. Não querendo que você... você não é velha. É experiente na área de produtos. Olha,
você foi um pouquinho indelicado para avaliar.
É, eu peço.
Beleza.
Eu peço desculpa.
Eu mesma me chamei de velha, tá tudo bem.
Olha aí. Ela abriu precedentes.
Não, não vou deixar ela passar o pano para você, me desculpa. Você foi totalmente indelicado.
Então, eu peço desculpas aqui.
Tudo bem.
É, você tem muita experiência na área de produto. Melhor dizendo, né? Eu acho que, assim, acho que o Product Gurus é o primeiro canal, não sei. Primeiro lugar onde se afirma que a área de produtos é uma área elitista, sim, senhor. Não tem outro lugar que a gente ouve isso. Ele é elitista e no ano passado a gente chegou até a fazer um desafio para os nossos ouvintes que era... Jogue Project Manager na busca no LinkedIn e veja quantas pessoas pretas aparecem nas três primeiras páginas.
Uhum.
É raro. É difícil. Se aparecer uma ou duas, você já teve sorte no dia. Como que você vê esse cenário? Quando a gente olha para design, a gente também tem algumas ali, a representatividade ali presente, e isso faz até da comunidade de design ser algo mais diverso e mais, na minha opinião, evoluído ali, né? O que falta para a área de produtos para ela ser diversa e ela ser mais acessível?
Tá, vou falar do meu ponto de vista, né, como mulher LGBTQ+. Quando a gente fala de diversidade, a gente tem que entender o que é diversidade para a gente aqui, né? Que está aqui conversando. Então, eu considero sim que não ter mulheres na área de produto, por exemplo, ou na área de tecnologia, até na área de tecnologia, inclusive pior, eu acho sim um problema de diversidade. Eu acho que a primeira coisa, assim, como eu enxergo isso, né? Nesses 4 anos que eu estou na posição de PM, que eu sou PM, eu tive um par negro até hoje. Né, que foi no iFood, Fábio, querido Fábio, você está me escutando. E foi só o Fábio, é isso que aconteceu. Assim, então, nesses 4 anos, eu tive o Fábio como um par. Eu já tive pares em design e até em tecnologia, inclusive em cargo de lideranças negros também, sempre homens, tá? Então, eu também queria deixar isso aqui bem claro. Se a gente está falando de diversidade, então a gente tem um problema até anterior a esse, que é mulheres negras eu nunca vi em cargo de liderança, por exemplo, nem na tecnologia, nem em produto e nem em design, o que é bem assustador, porque eu, como venho da área de design, a área de design é mesmo mais diversa, né? Ou a gente tem a impressão que ela é mais diversa, o que já está mudando também, tá? Então, é tipo uma coisa muito louca ver isso. O que eu acho que falta para produto, especificamente, ser uma área mais diversa, é que eu acho que tem tudo isso que a gente já falou um pouco. Até eu mesma, quando fui, né, de fato virar PM, eu me senti muito desconfortável. Várias vezes eu pensei em desistir e voltar a ser designer. Aí tô falando do meu lugar aqui de mulher branca, né? Com todos os meus privilégios, mas eu não me sentia confortável. Inclusive, eu tinha um álbum no meu celular que eu chamava de Eu e Vários Caras, que eram eu em reuniões com vários caras, sempre, né? Então, eu acho que é uma área pouco acessível, ainda mais porque tem uma coisa que é assim, ah, porque você tem que saber de negócios para ser PM. E a gente sabe também que, historicamente, saber de negócios tem muito, muito uma coisa de homem, né, saber de negócios, homem de negócios, a gente não ouve muito falar sobre a mulher de negócios, então eu acho que parte um pouco daí também, né, esse papo, né, de tipo, ah, é porque você tem que saber de negócios, porque não sei o quê, você tem que ser bem relacionado, então acho que começa daí, e aí a gente pode destrinchar isso em várias coisas que são tanto práticas quanto, quanto não, como essa que eu tô falando, que é uma coisa muito de uma construção coletiva, né, de alguma ideia. Então, assim, os cursos de pré-produto são super caros, então, assim, qualquer curso que você vai fazer, tipo, sei lá, quando eu virei PO, né, por ser mulher e ser uma área que eu me sentia muito desconfortável, o que eu fui fazer? Eu falei, vou estudar, né, porque eu tenho que ter certeza que o que eu tô falando tá certo, por mais que eu já faça, eu preciso ter essa chancela de ter um curso, alguma coisa lá. É, na época, a empresa me ajudou a pagar. E eu lembro que, assim, nos cursos, só homens, né? Para começar, homens, brancos, héteros, cis, todos estavam lá. E os cursos eram muito caros, entendeu? Se não, tipo, um curso de um fim de semana, assim, para você aprender sobre Scrum e PO na época, era, tipo, dois pau, saca? Isso, tipo, há 4 anos atrás. Então, imagina como é que tá hoje. Então, tem tanto essas construções coletivas, né? Das ideias, do que a gente acha que é uma coisa. Então, acho que aí tem vários lugares que parece que algumas pessoas não podem estar, saca? Tipo, esse não é o lugar para mim, porque eu não sou essa pessoa que sei lá, se veste assim, assim, assado, e vai nesses lugares assim, assim, assado, e está com as pessoas XPTO, saca? Porque tem até a vestimenta, né? Tem, tipo, eu acho que o legal do home office é que eu também me sinto muito mais à vontade, tá? Sendo muito honesta, porque eu não preciso, né, me sentir deslocada nesse sentido. Isso é uma coisa que mudou muito pra mim também, quando eu era designer, quando eu virei PM. Quando eu era designer, eu me sentia muito mais à vontade pra ser uma pessoa extrovertida, pra me vestir do jeito que eu gosto, pra ter tatuagem. Hoje acho que já mudou um pouco, assim, tipo, no PicPay mesmo, assim, todos os PMs são super diferentes, cada um com o seu estilo, eu acho isso bem legal. Mas acho que, então, pra concluir, eu acho que tem todo esse universo coletivo que a gente construi, de todas essas coisas que são, né, que é quase uma coisa imperceptível, que a gente não fala sobre. E tem a parte prática, que, assim, é grana, entendeu? E aí você tem que saber falar inglês, porque tudo é inglês, entendeu? E, assim, quem que fala inglês, sabe? Vamos pegar aqui uma estatística do Brasil, né? Não sei quem fala fluentemente inglês, sabe? Não sei essa estatística, não tem esse número. Mas muitas vagas de PM, a gente pode abrir o LinkedIn agora, elas vão pedir inglês fluente. Por mais que a pessoa não escreva uma fucking linha de inglês em nada que ela vá fazer, entendeu? Então, tem isso. Tem a coisa da gente falar que precisa fazer o curso XPTO, senão você não vai ser nem chamado para entrevista. Esses cursos são super caros, tem as certificações também, né? Isso vem muito da área de projeto, eu acho, né? As tais das certificações, mas isso também já existe aqui na área de produto, e eu mesma nunca tirei nenhuma certificação, porque eu acho um absurdo tudo isso. Essas certificações são quase todas em inglês também, voltando aqui para esse ponto. Então, assim, gente, acho que é uma coisa super elitista mesmo no fim do dia, sabe? Por isso que a gente também não tem diversidade. Quando a gente fala de diversidade, como eu disse, a gente tem que falar de qual espectro de diversidade que a gente está falando. Eu, principalmente no iFood, eu fazia parte dessas conversas, né? Eu era do grupo de mulheres dentro do iFood e também do grupo LGBTQ+. Eu era mais ativa no LGBTQ+, do que de mulheres, mas eu participava dos dois. Precisa vir de cima da empresa, saca? Falar assim, ó, vamos contratar, então, ó, tem uma mulher negra aqui, que ela tem pouquíssima experiência, mas, meu, vamos trazer ela para dentro, sabe? Vamos formar ela aqui, porque a gente tem que fazer isso, senão a gente não vai criar um mercado, saca? Se a gente não faz isso, o mercado nunca se cria, então a diversidade não acontece. Então, tem que ter tempo, mais uma vez, sabe? Tem que ter tempo para isso acontecer.
Antes de passar para o Tadashi, eu creio que é o lance da... A Fê falou uma coisa que é verdade. É o lance da impressão, né? Pode ser que eu esteja com uma impressão na área de tecnologia que não seja a realidade. Outro ponto, o Data Guru, Me passa aqui que temos a estatística de fluentes no Brasil. A pesquisa de 2019 diz que 1% da população brasileira fala fluentemente o inglês. Não é à toa que, baseado nesses dados e como uma pessoa de produto decente que eu sou, o Project Gurus também é, a gente tem a ação de chamado democratização do conteúdo de produtos. A gente tem algumas pessoas voluntárias que fazem curadoria desses conteúdos em inglês, traduz e disponibiliza para todas para todas a galera que queira consumir. Tadashi, qual é a sua opinião? Porque é muito importante também ter a sua visão, porque você é o mais velho aqui da conversa. Então, você trabalhou em vários contextos e tamanhos de empresas diferentes. Um ponto que a Fê falou, eu concordo, é a diversidade começa, ela é top-down. Ela não é bottom-up. Ela é top-down. Se não vem de cima, você pode fazer qualquer revolução embaixo, mas isso não vai mudar. Como que você vê isso? Antes da gente ir para uma outra polêmica com a Fê, porque ela gosta de polêmica.
Primeiro que eu só queria reforçar que o Chiod é o Milton Neves, sim, das pessoas de produtos, e vocês viram isso na prática, porque ele te coloca um merchan no meio do assunto, você nem percebe quando você viu o clickbait. Então, só para reforçar o parênteses, assim, bom, brincadeiras à parte, que eu ia falar também desse assunto, eu ia dar esse dado, na verdade, 5% da população que falam de fato, aí quando a gente fala do inglês, que é a segunda língua mais falada do mundo, não é a primeira. E de fato, isso acaba excluindo muito, né? Mesmo a gente falando que os 5% consiga de alguma forma se virar, e desses 5, só um arredondando, né, para 1%, porque ainda assim é muita gente, dentro desse 1%, dentro dos 5, dentro do 1%, que é pouquíssimo dentro dos 100. Eu acho que a gente sempre tem que ter isso em mente. Outro exercício que eu falo bastante, que eu faço com as pessoas, quando a gente fala de diversidade, eu acho que a mais básica para a gente fazer o exercício é, pelo IBGE, aí mais da metade da população é negra, né? A gente tem, pelo último IBGE, mais ou menos 54%. E eu falo sempre o exercício que é mais fácil, né, para as pessoas, para o amiguinho e para a amiguinha, sempre quando a gente está no escritório. Eu falo, olha para o seu lado. Tira as pessoas que, quando a gente fala de diversidade, tem, só que são as pessoas que é assistente, ou que é a pessoa que é a tia da limpeza, coitada, ou a pessoa. Vamos falar de diversidade. Olha para o seu lado, senta na sua mesa. Tá diverso a mesa, né? Poxa, a gente fala de coisas muito simples, né? E a gente, como pessoa de produto que trabalha com dados, e olha, que tem que ter empatia, que a gente fala um monte de coisa, a gente não consegue nem. Tem pessoas que ainda não entendem que isso é um fato, isso não é uma hipótese, a gente está brincando aqui, né? Então isso é um fato, é uma realidade, a gente não é diverso em N sentidos, a gente acaba esquecendo também as pessoas de PCDs, essas pessoas têm que trabalhar, né? E a gente esquece também que as empresas, às vezes, agora tem um movimento bem forte, mas a maioria libera só por conta da obrigatoriedade. Quando a gente fala de jovem aprendiz também, tem critérios que a lei acaba também te colocando e te pedindo, e a gente também acaba esquecendo, né? Que isso é uma forma muito rápida de fazer uma inclusão, principalmente financeira, socioeconômica das pessoas dentro dessas grandes empresas, né? Então, acho que isso é muito chato. Não é que a gente tá, ou eu, no caso, né? Não é que eu tô brincando, que eu tô fazendo alguma coisa muito agressiva. Sei lá, agressivo ou um posicionamento muito forte. Acho que é muito mais da realidade, para a gente parar, pensar e chegar numa definição, né? Será que tudo isso, primeiro, né, dos pré-requisitos da complexidade, será que é tão necessário? Será que a gente não pode treinar as pessoas? Antigamente, a liderança antiga de gestão sempre falava para a gente contratar boas pessoas e dar bons treinamentos para elas virarem. Agora a gente já está querendo que elas cheguem prontas, né? E ninguém deu manual lá quando a pessoa nasceu para falar como que tinha que chegar pronto até aqui. E eu acho que isso também não é o objetivo de vida de 99% das pessoas, né, gente? A maioria das pessoas tem que pagar boleto, tem suas ambições, tem seus desejos, que não são só simplesmente evoluir na cadeira corporativa, na cadeia corporativa, né? Eu acho que esse é um ponto bem... meu ponto de vista, tá, gente? Não tô falando que eu tô certo ou que eu tô errado. Acho que é um ponto que eu sempre tento trabalhar. As pessoas que trabalham comigo, principalmente, que trabalharam, sempre viram que eu acabo falando bastante isso.
O episódio, ele foi para um caminho necessário, mas denso. Concordem comigo, por favor. É, obrigado, concordo.
Sim. Isso que ele acabou de falar, nossa senhora.
Vamos tentar mudar essa realidade? Vamos. O Project Gurus, recentemente, ele criou o Impacto. E o que é o Impacto? O Impacto é o nosso programa, um compromisso do Project Gurus com a inclusão e a diversidade na área de produtos. Como a gente falou, o mercado é formado, em sua maioria, por pessoas que estão no topo da pirâmide social. São homens brancos e moradores na região sudeste, precisamente. Enquanto isso, a base da pirâmide é esquecida e não vemos representatividade proporcional nas empresas. A área de produtos é uma demonstração clara desse problema que vemos na sociedade e por isso que o Impacto foi criado. Estabelecemos parcerias com algumas das maiores escolas de produtos do país para oferecer bolsas de estudo para pessoas desses grupos, né? E quais grupos eu estou falando? São de mulheres, pessoas pretas com deficiência, LGBTQIA+, e de baixa renda. Então, se você conhece alguém desses grupos, indique o Impacto, ou se você mesmo se reconhece nesses grupos e quer estudar Product Management ou gestão de produtos, se inscreva. Link na descrição do episódio. E assim eu encerro o meu papel de Milton Neves.
Esse é o único merchan permitido, vai, Chiod.
Ô, Fê, você fez um post meio revolts sobre as complexidades da área de produtos. Fez sim. Fez sim, porque você viu algumas vagas. Você viu algumas vagas e pessoas foram falar com você também. Foram abordar a Fê. Porque a Fê é abordada por outras empresas, hein? Abre o olho, PicPay. Vamos valorizar a Fê. E você ficou meio que assustada. Acho que a gente já falou sobre isso. Mas você também está no papel de mentora, né? De uma escola de cursos de produto. Como que é a visão de mentora quando você vê os alunos chegando para você e mostrando cases?
Bom, vamos lá. Primeira coisa sobre o post Revolts lá que você falou, né? Eu fiz esse post porque eu tenho sido abordada, sei lá, desde o começo da pandemia. Bom, eu tenho um histórico complexo, até estava tentando organizar isso para fazer um texto, mas eu não sou dessa, sabe? Eu não consigo fazer isso, infelizmente. Mas quando começou a pandemia, eu fiquei um tempo sem emprego, né? Fiquei, acho que um pouco antes da pandemia, eu fiquei sem emprego. Eu fiquei, acho que uns 2 meses ali tentando analisar o que eu ia fazer, para onde eu ia. E aí foi quando a pandemia bateu na porta e eu comecei a ficar desesperada, né? Porque todos os processos seletivos foram sendo descontinuados e tal, e eu tava já com um pé numa empresa que eu queria muito trabalhar. E eles foram muito legais, eles fizeram um call comigo e explicaram que, infelizmente, o produto que eles estavam priorizando para aquela vaga ia ser descontinuado, porque não fazia sentido, e fazia todo sentido na real. E a partir dali eu fiz muitos processos seletivos, gente, mas assim, muitos mesmo. Eu fiz, sei lá, acho que mais de 15 empresas, e aí eu coletei muitas impressões sobre como isso está acontecendo, desde a descrição da vaga até uma coisa assim de terem recrutadores que não são de dentro das empresas, sabe? São vagas meio marketplace, assim, e aí vários recrutadores ficam te abordando para a mesma vaga, é um negócio muito louco, assim. Então, o post Revolts, acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? O copo vai enchendo, assim. E um dia eu fui procurada por uma mulher, que acho que é esse post que você está falando, que ela tinha uma vaga, acho que era na Microsoft, que era uma vaga que eu não entendi até agora o que faz, que era um mix eu não sei o que era, se era uma coisa de projeto com produto, era uma sigla que eu nunca tinha ouvido falar, e quanto mais eu perguntava para ela sobre o que era a vaga, de fato, ela não conseguia me responder, saca? Então, ali você vê que tipo, virou realmente uma grande bagunça. Então, esse foi o post Revolts. Sobre como é a minha visão como mentora, eu até agora, eu já mentorei pessoas de dentro das empresas que eu trabalhei, né? Já fui mentorada também, óbvio. Mas as duas últimas mentorias que eu dei foram para duas mulheres. Uma delas na escola e outra delas fora da escola, de uma mulher que estava tentando mudar da área que ela trabalha para a área de produto. Então, a primeira pessoa da escola, ela já trabalhava com isso, então foi bem mais tranquilo nesse sentido de vagas, ela não estava nem procurando nenhuma posição. Mas a outra pessoa que está precisando de vaga, que precisa fazer esses cursos caríssimos, que fez, tentou bolsa, conseguiu ainda bem, a gente falava muito sobre essa coisa do case, porque ela começou a ficar desesperada quando ela percebeu que parte dos processos seletivos para produto tinham ali no meio um case, né? E aí, case, vocês devem saber, tem vários jeitos de aplicar case, eu mesmo já fiz. No próprio Nubank, na época que eu fiz o processo seletivo, era um case ao vivo, eu achei bem interessante, assim, porque eu não tive que despender tempo, sabe, fazendo isso no meu horário fora de trabalho, né, que é quase, quase como trabalhar de graça, às vezes, para as empresas, enfim. E a Magna, que é o nome dela, ela ficou muito, muito apavorada mesmo. Então, ela começou a ver vídeos no YouTube de pessoas fazendo. Que tem isso também agora, né? Tem tipo os influencers de produto e design e tecnologia. Então, ela entrou numa pira, assim, entre uma semana e outra de mentoria, tipo, de ver um monte de vídeo no YouTube sobre como fazer case, quais são os cases sobre case, sabe? E aí eu falei para ela, eu falei, Má, vamos focar no que você tem, né? Que a gente pode contar a sua história, fazer um bom storytelling no que você já faz e o que você pode contribuir com as suas experiências dentro da área de produto. Falei para ela, meu, esquece falar de case, sabe? Quando você chegar no processo seletivo que tiver um case, eu me proponho a te ajudar a fazer isso, sabe? Não fica pirando nisso. E muito também converso com elas sobre essa coisa da gente ver aí também do meu lugar de mulher. A descrição das vagas, às vezes, a gente também tem um dado estatístico disso, tá? Na maioria das vezes, as mulheres, quando elas abrem uma inscrição de vaga, elas só se aplicam para a mesma se elas tiverem pelo menos 90% das coisas que estão escritas lá, gente. Já em contrapartida, um homem aplica com 40 ou 45, eu não lembro qual que é o dado certo. Ou seja, tem uma disparidade gigante. Então, assim, o que eu tento. Conversar com as minhas mentorandas, né? Não sei se é assim que fala, que viram sempre amigas, mas que são sempre mulheres, né? A maioria das vezes, eu falo para elas não ficarem com essa pressão, sabe? Porque isso que a gente está falando, o que está lá escrito, você não vai ter que fazer, às vezes, metade daquilo, sabe? Então, se aplica para vaga, e entra no processo, porque tem grandes chances de você entrar, mesmo que você não tenha 90%, até às vezes 60% do que está lá na descrição. Então, o meu trabalho como mentora é mais esse, sabe? Conseguir passar para elas as coisas que eu já passei e que alguém me ajudou, sabe? Que também tem isso, né? A gente também é sempre muito ajudado. Então, as pessoas que me ajudaram, eu tento fazer a mesma coisa por elas, assim. E é meio isso que eu consigo fazer, sabe? Agora, case, realmente, eu acho que a gente tem que se preocupar só na hora que ele chega. E eu mesma já me recusei a fazer cases e mesmo assim me mantiveram dentro do processo. Então, eu acho que tudo é conversado, sabe?
E com isso a gente vai indo para o final do episódio. Fê, você gostou?
Eu gostei, mas é isso, né? Parece que a gente fala um negócio e puxa mais oito. Então eu fiquei um pouco com essa sensação meio de produto, sabe? Tipo, nossa, falei várias coisas e não concluí nada. Eu tô meio com essa sensação, fazendo uma analogia com o que a gente tá falando.
Mas a ideia é essa mesmo, para que você nunca fale não. Para um convite futuro nosso, porque isso será usado, né? Ó, lembra que você falou aquilo lá no episódio? Vamos terminar.
Será usado contra mim, né? No caso, tô
Isso.
brincando aí.
Vamos terminar agora nesse episódio. Aí você vem nesse episódio, aí você abre mais oito assuntos, e aí acumula com os outros sete, porque você já fechou um, e assim vai. E aí você para sempre estará aqui no Project Gurus, sem você perceber.
Esse
Isso é um.
backlog ficou longo, eu acho, hein?
Não é, árvore de oportunidades. Pensa assim.
É verdade, a gente fez uma dinâmica de árvore de oportunidades aqui agora, gente. Então, fica aí essa dica.
Fê, muito obrigado por você ter arrumado esse tempo. Foi um papo bem, bem legal. A gente se divertiu antes da gravação, se divertiu Gravando. E desculpa pelo Tadashi.
Adorei. Estamos aqui sempre atentas quando precisar, só chamar. E eu acho que vocês também se divertiram. Espero que eu tenha conseguido concluir alguma coisa. Eu realmente falo muito às vezes. Mas gostei muito, adorei conhecer vocês e vamos trocar mais. Até sobre essas coisas que você fez mexer aqui, eu fiquei interessada em ajudar, talvez colaborar com algumas.
Tadashi, ao contrário de você, que não ajuda em porcaria nenhuma, a Fê quer ajudar. E tchau, fui.